As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar não vai aumentar em 2019 o preço do tarifário dos serviços municipais de água e saneamento. A decisão foi tomada por maioria na última reunião do Executivo Camarário, realizada na segunda-feira, e mantém os valores ao consumidor aprovados a quando do aumento para este ano. A autarquia não segue assim em 2019 aquelas que são as recomendações da ERSAR, entidade a quem cabe a regulação do setor, como referia a presidente do município, Anabela Freitas. A autarca abordou ainda as perdas de água na rede e a questão do preço dos resíduos sólidos.
Os documentos que vêm anexo à proposta de tarifário são os documentos que nós enviamos para a ERSAR para justificar o não aumento da tarifa. O ano passado, em que aumentámos o tarifário, a própria ERSAR queria que nós aumentássemos ainda mais o tarifário. E nós, não, porque neste momento aquilo que são as recomendações da ERSAR ainda são recomendações e, portanto, temos aqui alguma margem de manobra para não as acatar na totalidade. Há aqui um ponto de partida, que isto já foi falado aqui algumas vezes, que é o preço que nós pagamos pela água. E, portanto, já veio a reunião de Câmara, qual vai ser o preço que vamos pagar pela água à EPAL e às águas Vale do Tejo em 2019. E, portanto, nós não estamos a fazer refletir no consumidor final esse preço. Havia aqui uma preocupação que eu também partilhei com os senhores vereadores, que era o preço dos resíduos sólidos. Que a Res e Tejo tinha apresentado uma proposta de passar, salvo erro, para 54 ou 60 o preço da tonelada. A Res e Tejo, o Sr. Vereador Helder, esteve a semana passada, ou há 15 dias, numa assembleia da Res e Tejo, e, portanto, eles resolveram não aplicar, portanto, não aumentar esse preço. É evidente que a questão das perdas é uma questão que nos preocupa e, portanto, todas as obras que temos estado a fazer de saneamento, estamos, ao mesmo tempo, a remodelar as redes de água. Porquê? Um dos grandes fatores das perdas é o facto de termos condutas com 30, 40, 50 anos em fibrocimento e que as perdas são muito, muito elevadas. E, portanto, nas obras que estamos a fazer, estamos ao mesmo tempo a renovar as condutas de água. E, portanto, isso vai nos fazer diminuir as perdas.
Uma das muitas questões que pesa na eficiência e, consequentemente, no preço pago pela água é a questão dos roubos na rede. Anabela Freitas revelava que o município tem em curso um processo que visa intervir a esse nível.
Estamos com um processo da questão para tentarmos reduzir aquilo que é os roubos de água, porque os roubos de água vêm por duas vias. Primeiro, pelos roubos de água das bocas de incêndio, e, portanto, vamos atuar diretamente nas bocas de incêndio, e a proposta que o Sr. Vereador Luís Ramos aqui deu por causa do tipo de computadores, recorda, aprovámos aqui aquilo que era a gestão eficiente dos recursos hídricos, onde está precisamente essa questão de passarmos a ter contadores, basicamente é a telegestão, sem dúvida, pronto. Agora, também é verdade que eu disse desde o início que o orçamento dos SMAs e, portanto, a proposta de tarifário que nós tivemos que enviar para a ESAR tem que ter ligação àquilo que é o orçamento dos SMAs que nós apresentamos. E estamos, neste momento, naquela fase que não sabemos se vamos ou não integrar a nova empresa de gestão em baixa das águas, saneamento e resíduos sólidos. E, portanto, o orçamento dos SMAs está feito sem investimento. Porque se nós vamos integrar a empresa, o investimento vem via a empresa. Se a decisão da Assembleia for não integrar a empresa, assumimos, já quando foi apresentado o orçamento dos SMAs, que faremos uma revisão ao orçamento. Sendo certo que, se não integrarmos, ainda não houve nenhuma alteração e, portanto, continuamos aqui com o problema de não poder ir a fundos comunitários para fazer face não só ao crescimento das redes de saneamento, como para a remodelação das redes de abastecimento de água.
O ruído provocado por estudantes e não estudantes quase todas as semanas no chamado Centro Histórico de Tomar fez com que a Câmara Municipal fosse confrontada na reunião quinzenal com as queixas de um munícipe que não deixou de apontar o dedo a alunos do Instituto Politécnico, falando de episódios marcados por barulho, a altas horas da madrugada, a gritos com expressões insultuosas, para além de cenas de pancadaria, que lamentou Armando Rebelo, colocam em causa o bem-estar dos residentes. Foi solicitada uma intervenção da autarquia. Na resposta, Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar, disse que está projetada desde há algum tempo uma reunião com o Politécnico, a respectiva Associação de Estudantes e a PSP. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara, falou depois da necessidade de equilíbrio entre estudantes e cidadãos, referindo que a autarquia tem conseguido atenuar outras situações do género. José Delgado, vereador do PSD, também quis intervir neste ponto, lamentando a forma como a emblemática Praça da República tem sido tratada e pediu a presença da polícia em permanência.
Tem que se criar algum equilíbrio entre aquilo que é a vida da cidade e aquilo que são a ação de determinados grupos ou, entre aspas, de instituições, ou quem representa algumas instituições. O skate, todos nós sabemos que, todos já verificámos que há algum abuso no uso, quer em relação às distâncias de segurança a pessoas e também em relação ao património. Existe alguma degradação e verifica-se que a Praça da República tem história, tem monumentos que necessitam de equilíbrio no uso. Temos o jogo da bola contra a igreja, temos os skates, temos praças académicas com ou ações de grupos de jovens ou outros que deixam o lixo ou os resíduos espalhados pelo chão, sem qualquer problema, portanto, como se fosse um ato normal, deixando de fora as questões que têm a ver com o civismo. Então, o que nós consideramos é que uma coisa diferente é divertir e partilhar costumes e atividades de diferentes grupos. E outra coisa é criar equilíbrio que saiba conviver com a vida do dia-a-dia da cidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou esta terça-feira com as associações desportivas do concelho os protocolos de apoio financeiro para a época desportiva 2018-2019. Foi no decorrer de uma sessão realizada no Clube Desportivo Os Patos, no Rosseu, ao sul do Tejo. As verbas inseridas no âmbito do FINABRANDES Medida Desporto ascendem a 176 mil euros e destinam-se a apoiar mais de 30 de coletividades em 23 modalidades desportivas diferentes, que envolvem 51 equipas nos desportos coletivos e 419 atletas em desportos individuais. Hélder Henriques, o presidente da direção do Clube Desportivo Os Patos, fez as honras da casa, agradecendo à Câmara de Abrantes ter escolhido a sede do clube para realizar esta sessão de assinatura dos protocolos financeiros com as associações desportivas do concelho.
É uma coincidência engraçada o facto de ter sido este ano que a Câmara decidiu estar aqui connosco nesta assinatura, não só porque a nossa equipa de futsal este ano disputa o Campeonato Nacional, os resultados não têm sido propriamente aqueles que todos nós desejamos, mas, como dizia o outro, até ao lavar dos cestos é vindima, mas é um facto assinalável porque, mais uma vez, o tentamos, e acho que conseguimos, elevar o nome do Conselho de Abrantes e da freguesia bem alto. E, portanto, nesse sentido é uma coincidência interessante. Mas é também, e quisemos de alguma forma tentar que fosse neste espaço que fosse realizada a assinatura, precisamente porque conseguimos concretizar há relativamente pouco tempo, há 2-3 semanas, a renovação completa da sala que está atrás de vós, que é o espaço onde se realiza o judo. Essa foi, digamos, uma requalificação feita muito à conta do esforço e da dedicação dos atletas, dos pais, dos dirigentes da secção de judo, da direção do clube em geral, mas também do apoio incondicional, como sempre, da junta de freguesia e também da Câmara através do FINABRANDES.
Depois da assinatura dos 31 protocolos com as diferentes associações e clubes do concelho, a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, procedeu à sua intervenção, começando por referir que o momento da assinatura dos protocolos celebra o desporto e a atividade associativa no concelho de Abrantes.
Dizia o nosso anfitrião que estava satisfeito por termos escolhido este ano esta sede desta associação para fazer esta celebração destes contratos de programa. E nós não damos almoços grátis, caro Hélder. Nós estamos aqui, de facto, para celebrar o desporto, para celebrar aquilo que é a vida dos nossos movimentos associativos, e destacamos que esta é uma das nossas associações de referência, que há 36 anos trabalha com a nossa juventude em prol do desenvolvimento do desporto, mas acima de tudo trabalha, como todas as outras, para a promoção de valores humanistas, de valores de solidariedade, que o desporto é isso mesmo. E essa é uma das razões que nos faz, ano após ano, colocar uma fatia do nosso orçamento ao serviço dos movimentos associativos, e nomeadamente no âmbito do desporto. Porque se o desporto é importante, e o Clube Os Patos tem uma carreira e tem um palmarés que fala por si, nomeadamente no futsal, com os excelentes resultados que tem trazido para o nosso concelho, mas também ao nível da prática da canoagem, que hoje temos uma atleta federada, olímpica, que nasceu e cresceu aqui e que continua, mesmo a hoje vestindo outras camisolas, continua a falar do seu clube e da sua terra como sendo o berço deste trabalho que tem vindo a fazer. Queria também dizer, Sr. Presidente da Junta, que o trabalho das juntas de freguesia é essencial, e o seu trabalho, o trabalho da Junta de Freguesia do Rossio, tem sido tão importante para alavancar o trabalho dos Patos, assim como em cada uma das vossas freguesias o trabalho de parceria com as juntas de freguesia é absolutamente determinante. Porque nós temos todos de ter percepção que só juntos é que conseguimos fazer mais e melhor pelas nossas comunidades, quando juntamos esforços para conseguirmos atingir os nossos objetivos.
A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo reuniu em Tomar na última segunda-feira e aprovou por maioria o orçamento e opções do Plano da Comunidade Intermunicipal para 2019. A gestão e valorização do território e a educação são os dois grandes vetores do orçamento, que ascende a 6 milhões e 700 mil euros. Estão definidos 5 eixos estratégicos, nomeadamente a valorização dos recursos endógenos e do potencial turístico, incorporação do valor na atividade empresarial, promoção da coesão e da qualidade de vida, consolidação da massa crítica e governação inteligente e multidimensional. Para o desenvolvimento e coesão territorial da comunidade intermunicipal, no âmbito do PO Regional do Centro 2020, foram destinados 2/3 do valor total para as áreas da gestão e da valorização do território e da educação, com sistemas de gestão territorial, em primeiro lugar, com investimento de 1.997.000 euros. Para a educação está programado o apoio financeiro de 1.224.000 euros através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação, da Rede Colaborativa das Escolas, do Programa Intermunicipal de Promoção da Cultura Científica, das Artes e das Competências Metacognitivas, ainda da Promoção do Sucesso Escolar, da Orientação Vocacional e Qualificação Profissional, e ainda do Programa Intermunicipal de Apoio a Alunos com Necessidades Educativas Especiais.
Rádio F, a primeira a informar.
Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Tomar recebeu a distinção da autarquia familiarmente responsável. Os pormenores com o António Feliciano.
O município de Tomar recebeu pela terceira vez consecutiva a distinção de autarquia familiarmente responsável, como reflexo e resultado das estratégias, opções e políticas sociais que têm sido implementadas e desenvolvidas nos últimos anos em prol do apoio às famílias do concelho. A bandeira verde, agora já na versão com palma restrita aos que atingem o patamar por 3 vezes, consolidando assim as práticas implementadas, foi atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, abordou a atribuição de mais esta distinção.
Tanto dar conta que o município foi, pelo terceiro ano consecutivo, galardoado com a bandeira, e a bandeira é simbólica, portanto, daquilo que representa, portanto, das autarquias familiarmente responsáveis, não sendo maçudo agora nessa explicação, mas isso tem a ver com a análise que o Observatório Nacional faz das políticas implementadas em cada município, se estão em acordo ou não para a possibilidade de extinção dessa atribuição. e que vai de várias áreas, desde as internas, por exemplo, a questão que temos dos horários que temos estabelecidos, a possibilidade de horários flexíveis, um conjunto de outras situações a nível dos nossos próprios funcionários, mas depois também no conjunto de políticas transversais que vão desde os licenciamentos da gestão do território, as tarifas dos SMAs, um conjunto vasto, que na prática atravessa toda a ação do município e que, portanto, conjugada, nos permite a atribuição deste galardão, que sendo o terceiro ano consecutivo, portanto, a partir do terceiro ano, ganha uma distinção um bocadinho mais acrescida, uma vez que há uma continuidade das políticas.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publicação editada pela Ordem dos Contabilistas Certificados, vem evidenciar a boa gestão financeira da Câmara Municipal de Abrantes. Entre outros indicadores tornados públicos esta terça-feira, destaca-se o facto de o município de Abrantes ter sido, em 2017, um dos três melhores a nível nacional, com maior equilíbrio orçamental. O facto já foi comentado pela Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, esta terça-feira, numa sessão de assinatura de protocolos com associações desportivas do concelho, onde a autarca manifestou a sua satisfação por este reconhecimento.
Uma grande satisfação poder, ao fim de 9 anos, obtermos este reconhecimento por uma entidade idónea que nos diz que estamos no caminho. Porque estar nos três melhores municípios com uma boa governação transparente, em que, nomeadamente, a contratação pública é uma referência, é para nós um grande estímulo e um grande incentivo. E isto que aqui hoje fizemos é claramente um fator distintivo, porque nós não estamos a financiar os clubes para favorecer uns em detrimento de outros por amizades ou por outras questões quaisquer, porque as regras são transparentes, são para todos, e é isto que norteia a nossa atividade e é isso que é valorizado também nesta distinção que hoje nos surpreendeu logo de manhã. E quero também agradecer-vos muito a todos os movimentos associativos, a todos os cidadãos, a todas as instituições que nos ajudam todos os dias, que nos incentivam todos os dias a fazer mais e melhor. Porque é essa a nossa obrigação. Nós todos que prestamos um serviço público, que o vosso serviço também é um serviço público, voluntário, abnegado, é isto que nós cada vez mais temos que nos responsabilizar. É utilizar aquilo que são os recursos públicos para podermos, de forma transparente, honesta, servir a nossa população. Sei que contamos convosco e também sabem que contam connosco para continuarmos todos os dias a fazer mais e melhor pelos nossos cidadãos.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, aproxima-se o final de mais um ano, momento em que traçamos as nossas resoluções para o novo ano. Na gestão municipal, estas resoluções traduzem-se nas grandes opções do plano e orçamento. Documentos de grande importância que definem a estratégia, os projetos e as soluções para o nosso território. Não só para o próximo ano, mas também numa perspectiva plurianual, delineando as prioridades da ação municipal no horizonte deste mandato. Numa primeira análise aos documentos, salta à vista a curta visão da governação municipal socialista. Por curta visão, refirmam as grandes opções do plano e orçamento, essencialmente virados para a gestão corrente e para dentro do concelho. E que mesmo assim, conseguem ficar aquém na resolução das situações mais preocupantes. As prioridades deste orçamento municipal são a coesão e inclusão social e o desenvolvimento urbano, que no conjunto tem uma atribuição de 12,3 milhões de euros, mais de um terço do orçamento para 2019. A estas prioridades seguem-se a proteção civil, a gestão e equilíbrio financeiro e processos internos, também linhas direcionadas para a vida interna do município, com a agravante de estes serem 5 dos 6 eixos estratégicos que a atual governação definiu até 2021. Como se a atuação de uma autarquia e a governação do município se pudessem limitar desta forma tão redutora e previsível. Não quero com isto dizer que estas não são áreas importantes para tomar e para as pessoas. Pelo contrário, é necessário apostar nestes setores da nossa comunidade e encontrar soluções para a limpeza dos espaços públicos, para os espaços verdes, para o equilíbrio entre as freguesias, para o aumento da capacidade de intervenção do município ao nível do equipamento e maquinaria, para a criação de melhores condições para quem nos visita. Ainda assim, Apesar dos documentos estarem centrados na gestão corrente, falham nestes objetivos. Assim como falham na competitividade do nosso concelho na região e no país. Sejamos claros, os municípios competem hoje entre si na captação de investimento, na atração de massa crítica, sejam estudantes ou trabalhadores, e no acolhimento de turistas. E a governação socialista falha redondamente neste desígnio. Basta comparar com quem nos rodeia. Torres Novas, por exemplo, que hoje acarinha empresas e empreendedores, tem um espaço dedicado ao lançamento de novas empresas. Ou Vila Nova da Barquinha, que apesar de ser um concelho de uma dimensão inferior, em muitas áreas deixa de tomar em segundo plano, seja no apoio às empresas, seja ao nível turístico, com a recente criação do Centro de Interpretação Templário, com biblioteca, um espaço único em Portugal de exposição e estudo da temática templária. Enquanto isso, Tomar instala o Centro de Estudo em Fotografia na Casa dos Cubos, naturalmente que não desvaloriza o projeto, mas mais uma vez significa o adiar do Museu do Brinquedo e do Museu da Festa dos Tabuleiros. E as grandes opções do plano e orçamento falham também no seu último eixo estratégico, o desenvolvimento económico, que no meu entender deveria ser o alicerce da ação municipal. Falha ao não apresentar nem concretizar soluções para Tomar, os cidadãos, os empresários, os empreendedores, os trabalhadores e os turistas. Falha nos projetos dedicados à atração e fixação de massa crítica em empresas. Falha na promoção da inovação e da criatividade. Falha na incubação e lançamento de empresas. Orem, por exemplo, anunciou para 2019 um investimento de 2,6 milhões de euros na startup Orem. Falha numa política séria de incentivo à natalidade. Em vez disso, assistimos em 2019 à aplicação do Imposto Municipal de Rama às empresas com volumes de negócio inferiores a 150 mil euros, castigando as pequenas empresas e comerciantes tomarenses. Umas grandes opções do plano que deixam de fora o investimento necessário nas freguesias rurais, promovendo o desequilíbrio entre cidade e freguesias. E por falar em freguesias, este orçamento vem mais uma vez demonstrar a disparidade nas transferências de verbas para as freguesias, nomeadamente entre freguesias de governação PS e PSD. Não é por acaso que em 5 anos de governação municipal do Partido Socialista, as freguesias PS registram um saldo positivo superior a 100 mil euros face a 2013, e as freguesias PSD, em período homólogo, perderam quase 300 mil euros. Um orçamento para o qual a juventude não conta. Reflexo disso é o Conselho Municipal de Juventude não ter sido capaz de emitir um parecer favorável ao orçamento. Para não falar no desinvestimento na qualidade de vida dos cidadãos. O resultado está à vista de todos. No estudo anual da Marktest de Silva Dias, Tomar é o pior concelho da região. Felizmente, sei que o futuro coletivo que ambicionamos para Tomar não ficará refém destas opções e da inação da Câmara Municipal, porque acredito na capacidade e engenho dos tomarenses, como já o demonstramos inúmeras vezes ao longo da nossa história. Caros ouvintes, porque esta é a última nota do dia deste ano, termino desejando-vos a todos um Feliz Natal e um bom ano 2019.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.